Vem aí, Bate Bola Nacional. Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nielson Soares. Vamos às manchetes. Flamengo conquista a 8ª vitória seguida. Força mental é a arma para tirar Fluminense do rebaixamento. Seleção brasileira de basquete feminino encara os Estados Unidos pela Copa América. Estas são as manchetes de hoje.
Flamengo
vence Internacional e conquista a 8ª vitória seguida. Internacional teve 2 expulsos. Vamos a Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo engatou a 8ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, venceu o Internacional no Maracanã por 3-1 pela 21ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabigol de pênalti no primeiro tempo, no segundo ampliaram para o rubro-negro Arrascaeta e Bruno Henrique. Edenilson descontou para os visitantes. Após o jogo, Bruno Henrique, o autor do terceiro gol do Flamengo no jogo, fala sobre o momento da equipe.
A gente trabalha para sempre vencer, né? Hoje mais uma vez, né? Conseguimos uma grande vitória. O time jogou super bem ainda. Estamos adaptando ao nosso melhor futebol. Mas vencer é sempre bom e a gente está no caminho certo.
Arrascaeta, que fez o segundo do Flamengo, comemora o gol da partida.
É muito feliz pelo momento do time. Hoje era muito, muito importante ganhar. E a gente está fazendo o nosso trabalho, continuar isso durante todo o ano.
O Inter ainda teve 2 jogadores expulsos na primeira etapa. O lateral Bruno e o atacante Paolo Guerreiro. Com este placar, o Flamengo é o líder do brasileiro com 48 pontos. Já o Internacional estacionou nos 36 e se manteve na 4ª posição. O próximo compromisso da equipe rubro-negra é contra o São Paulo neste sábado no Maracanã. Já o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio em Porto Alegre no domingo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, fez um relato na súmula, relatando que Paolo Guerreiro fez xingamentos em inglês e ainda um sinal imoral com o dedo. O peruano deve pegar uma suspensão pesada.
Basquete.
A seleção brasileira adulta feminina de basquete derrotou o Paraguai nesta quarta-feira por 101 a 59. Foi 50-33 no primeiro tempo, em jogo válido pela 4ª rodada da fase inicial da Copa América. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico José Neto chegou a 6 pontos, decorrentes de 3 resultados positivos, se mantendo na ponta do Grupo B e garantindo vaga na semifinal. O Brasil joga hoje às 16 horas contra os Estados Unidos.
O zagueiro do Fluminense acredita que força mental do elenco pode tirar o clube do rebaixamento, mas tem que ter bola também, né? detalhes com o repórter Maurício Costa.
Maurício Costa.
Chegou o momento de os mais experientes chamarem a responsabilidade no Fluminense. Na zona do rebaixamento, com 18 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa dos jogadores que já passaram por situações adversas e decisivas na carreira. São eles que sabem a hora de tranquilizar os mais jovens, de exigir, pressionar o adversário dentro de campo e de ensinar o caminho mais curto para o gol. Muriel, Nenê e Digão são os mais velhos do grupo. Muriel tem 32 anos, conquistou a Libertadores da América pelo Internacional em 2010 e a Recopa Sul-Americana em 2011. Nenê é o mais experiente do Fluminense. Aos 38 anos, é um dos ídolos da história do Paris Saint-Germain e recentemente lutou até a última rodada para tentar livrar o Vasco do rebaixamento em 2015. Digão tem 31 anos e dos três foi o único que conseguiu virar uma situação que parecia impossível no Campeonato Brasileiro. Em 2009, o zagueiro fez parte do grupo de guerreiros que salvou o tricolor da segunda divisão quando os matemáticos apontavam 99% de chances de queda. 10 anos depois, Digão luta novamente contra o rebaixamento. No Brasileirão de 2019, ele faz dupla de zaga com o Nino. Os dois devem entrar em campo nesta quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã contra o Santos. E Nino confia nos mais experientes para tirar o Flu do Z4.
É, com certeza, né, na situação em que a gente se encontra, a gente sabe que a parte mental ela é muito importante e faz muita diferença nos momentos importantes do jogo. Né, o nosso time tem muitos jogadores experientes que já passaram por situações como essa. Temos um treinador muito experiente e eles têm nos passado a experiência deles. Né, toda vez que eles nos falam e nos motivam, isso faz com que a gente fique mentalmente mais forte. E na hora do jogo eu sei que essas lideranças elas vão aparecer e vai ajudar todo o time a não sentir tanto gol, manter um padrão durante todo o jogo, para que a parte mental também nos ajude.
Depois do Santos, o Fluminense enfrenta Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo e Chapecoense. É uma sequência difícil, porém, de todos os 8 confrontos, apenas a partida contra o Cruzeiro é fora do Rio de Janeiro. Com o Botafogo, será no Rio, mas disputada no estádio Nilton Santos. Nino fala da oportunidade de atuar 6 vezes no Maracanã nas próximas 8 rodadas.
É, o pensamento é jogo a jogo. Né? Assim como a gente tropeçou e sofreu algumas derrotas contra times que estão lá embaixo na tabela, a gente também venceu times que estão lá em cima. Né? Então a gente está pensando jogo a jogo, primeiro contra o Santos, é uma decisão. A gente precisa entrar com todo foco, com o apoio do nosso torcedor para conseguir essa vitória. Consequentemente, pensar na sequência aí. A gente sabe que é uma sequência mais difícil, mas a gente está se preparando para conseguir bons resultados. Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a nossa torcida é importante para a gente e tenho certeza que eles vão nos incentivar, nos apoiar e juntos nós vamos sair dessa.
O Fluminense deve entrar em campo contra o Santos com o Muriel no gol, Gilberto na direita, a zaga com o Nino e Digão e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Ganso e Nenê no meio de campo, Ione Gonçalves e João Pedro no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Doping.
Mais um caso de doping que chama muito a atenção de todos no esporte. Estamos falando da Rafaela Silva, a judoca campeã olímpica, que vai devolver a medalha do Pan-Americano de Lima por ter sido flagrada no exame antidopagem. A substância é fenoterol, substância presente em medicamentos contra asma e capaz de melhorar o desempenho de um atleta. A judoca espera o pronunciamento da Federação Internacional de Judô para poder apresentar a sua defesa. Caso seja suspensa, o gancho é de 4 anos, tirando Rafaela das competições nacionais e internacionais, incluindo os Jogos de Tóquio 2020. O Brasil precisa tomar posições mais efetivas em relação ao doping. Da forma que está, não dá. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Salve o Corinthians!
O Corinthians empatou ontem com o Independiente del Valle por 2-2. Como perdeu o primeiro jogo em casa por 2-0, está fora da Copa Sul-Americana. O foco agora do Corinthians é o Brasileirão, onde ocupa a 5ª colocação com 35 pontos.
Por dentro do assunto.
A União Europeia de Futebol virou a mesa e aumentou de 12 para 16 seleções na disputa da segunda edição da Liga das Nações. A virada da mesa foi para impedir o rebaixamento das seleções da Alemanha e da Croácia. Com essa medida, as seleções da Polônia e da Islândia também foram beneficiadas. Na primeira temporada, o título ficou com Portugal. Na edição de 2022, 2021, desculpe. As ligas A, B e C contaram com a participação de 16 seleções. Na D, serão apenas 7, totalizando 55 seleções. Nesta segunda edição, serão disputados 160 jogos, que, segundo a UEFA, deverá gerar uma receita de 500 milhões de euros. Eles pensam sempre na grana, na venda de ingressos, e o Mário Silva analisa o assunto.
Alemanha, Islândia, Polônia e Croácia foram beneficiadas por uma virada de mesa da Liga Europeia para que elas possam disputar a outra fase do Torneio Europeu de Seleções. 12 passariam para a segunda fase, agora vão passar 16. Isso quer dizer que um instituto desagradável, ruim, antiético da virada de mesa, que nada mais é que a mudança do regulamento, a mudança do que está escrito, não é privilégio do futebol brasileiro. Também acontece na Europa. Mas o que teria pressionado realmente a UEFA a tomar essa atitude? Virada de mesa realmente não acontece com frequência no continente europeu, no futebol. Mas aconteceu. E ia deixar de fora, caso prevalecesse o regulamento, a seleção da Alemanha, que é um ponto de venda, tem isso, para as transmissões de televisão. A Polônia, mais ou menos. A Islândia, menos para que mais. Mas a Croácia também. Mas principalmente a Alemanha iria ficar de fora da fase que vale. Então, a UEFA deu uma virada de mesa. Isso prova que nem tudo que acontece no futebol europeu é bom. E nem tudo que acontece aqui no Brasil, no futebol, é ruim. O que tem que se fazer é importar o que é bom e deixar lá o que é ruim. Por exemplo, datas FIFA na Europa, os campeonatos param. Datas FIFA no Brasil, os campeonatos continuam e os problemas acontecem. Alô, gente! Alô, cartolas brasileiros! Olhando para a Europa, vendo que coisa feia, virava de mesa, mas importando o que é bom. Que coisa boa para o campeonato pela data FIFA. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O Fato em Foco.
As regras sobre transgêneros no esporte foi mais uma vez adiada pelo Comitê Olímpico Internacional. A decisão foi tomada após indefinições dos cientistas devido à complexidade do assunto. O Comitê Olímpico Internacional esperava uma conclusão antes dos Jogos de Tóquio em 2020. O assunto, inclusão de transgêneros no esporte, é tema que ganhou força e divide opiniões até mesmo entre os atletas. Eu faço um comentário sobre isso.
Não me espanta o Comitê Olímpico Internacional adiar a decisão sobre o problema dos transgêneros no esporte. É muito complexo. Não basta a regra de testosterona, que para a mulher tem que ficar de 0,12 até 1,79 nanomoles por litro, e para os homens de 7,7 a 29,4. Não basta estarem dentro dessa faixa. Existem muitas outras questões que precisam ser analisadas. O tipo físico, o aspecto social da questão, tem muita coisa em jogo, então precisa de um aprofundamento dos cientistas bem maior. Porque, de cara, muita gente fala, o homem tem mais força que a mulher, mas depende. Às vezes, dentro da mesma faixa etária, existem homens mais fracos do que algumas mulheres, então não se pode resumir a isso. Tem que se fazer um conjunto, eles tinham que fazer um checklist com uma série de questões mais aprofundadas para poderem chegar a uma conclusão. Ainda vai ter muita discussão adiante e é complicadíssimo, não é uma solução muito fácil. Vamos aguardar o que os cientistas falam, mas que não pode só ficar reduzido a índices de testosterona, isso realmente não pode.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos aos jogos de hoje no Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras e CSA no Pacaembu, às 19h15. Fluminense e Santos, às 20h, no Maracanã. O Grêmio enfrenta o Avaí na Arena do Grêmio, às 20h. E Atlético Paranaense recebe o Fortaleza na Arena da Baixada. Chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 12h45. Boa tarde.
Wagner Gomes.
Me amarro nesse timão, se joga com coração e veste a camisa legal.
Bate-Bola Nacional.